Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus, desde Blumenau, Santa Catarina, com as palavras que Jesus disse a um professor de teologia do povo de Israel, dizendo: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versos 3. Blumenau é a cidade onde, algum dia, alguém falou: seu Rolando, nasceu um menino. E ele disse: o seu nome será Mário Hort. Aqui vi a luz da vida por primeira vez e retorno ao lugar para sentir o que representou o início da minha história. Certamente devemos lembrar, reconhecer e conhecer a origem de nossa vida. Muitos não conhecem, desconhecem a sua própria origem, não voltam a entender os fatos que envolveram a sua vida, a sua descendência, a sua procedência. E por essa razão, às vezes sequer se entendem a si próprios. Antes, porém, de continuar nosso programa de reportagem de Blumenau, queremos ouvir o quarteto Maranata, da cidade de Tatuí, a capital da música. E pela música é que encontramos o quarteto tomando café da manhã conosco no hotel em Brasília, e eles nos ofereceram gratuitamente 3 CDs, e quero hoje dar a eles a palavra da capital da música, desde Tatuí, São Paulo. Com vocês, o quarteto Maraná.
Eu tenho sede, palavras de Cristo, o Criador dos rios e mar. Em mim todos podem ter água, em sua dor ele água
. Quero aproveitar para falar a vocês desde a cidade de Blumenau. Você nos acompanha para entender o povo catarinense, para entender a vida eterna e o novo nascimento que é necessário para todo aquele que quer ver o reino de Deus. E agora, certamente, os ouvintes entenderão ainda mais com facilidade que o quarteto Maranata, da cidade de Tatuí, da igreja presbiteriana, que encontramos em Brasília, diz: ó irmãos, cantai, porque breve estaremos naquele lar. Mas isso vale somente para aqueles que nasceram de novo pelo Espírito de Deus.
Vai então raiar nossa eterna redenção, dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve, sim, estaremos lá no lar. E depois do mar, deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar.
E agora, ouvintes, ouçam o que as presidiárias têm a nos dizer. Demorou 38 anos até que recebêssemos notícias de senhoras do presídio, dos presídios femininos. E ouçam os comoventes relatos de senhoras, de pessoas que lamentam de não haver ouvido a voz de Deus, nascido de novo para uma vida antes que viessem os maus dias, dos quais elas dizem que não se agradam.
Carmen dos Santos escreveu de Tupi Paulista, São Paulo. Eu me chamo Carmen, tenho 38 anos. Meu pai faleceu quando tinha 6 anos. Fui criada pela minha irmã. Aos 16 tive meu primeiro filho e aos 22 tive o segundo. Só mais tarde conheci o meu marido, José dos Santos, mas ainda não somos casados no papel. Hoje estou presa, os meus filhos e meu esposo também. Estou longe de todos e com muitas saudades. Mas Deus tem sempre me confortado. Gostaria de, se possível, que enviassem literatura para o meu esposo e o meu filho que estão na penitenciária de Martinópolis, em São Paulo. Estamos precisando aprender mais e mais sobre Deus, porque Ele é o verdadeiro amigo. Porque somente Deus pode nos dar forças nesse lugar. Minha outra filha, Luciana dos Santos, está na Fundação Casa de Irapuru. Que Deus abençoe todos. Carmen dos Santos, de Tupi Paulista, São Paulo. Jusilene de Souza Carneiro escreveu, de Tupi Paulista, São Paulo. Meu nome é Jusilene, tenho 27 anos, tenho dois filhos, uma com 2 e um bebê de 6 meses, que infelizmente nasceu nesse lugar. Por desobediência a Deus, estou nesse presídio aqui, tenho tempo para ler a Bíblia, coisa que não fazia quando estava livre. Aprendi coisas que ainda não sabia e só aqui consigo ver a grandeza de Deus na vida de cada um de nós. E tomei a decisão de não mais levar a vida que levava lá fora. Me arrependo de não ter ouvido a Deus. Em 2004 já tinha sido presa. Hoje já faz um ano que estou aqui novamente, agora com 2 filhos, e o sofrimento que estou passando longe deles não quero passar mais. Quero ensinar coisas boas e certas para eles. Quero construir uma vida digna diante de Deus. Resolvi escrever porque li um livrinho chamado Cartas dos Presídios. Gostei muito e agora estou lendo o livrinho Você Está Dentro ou Fora da Arca. Vi nos livrinhos que muitos aceitaram Jesus mesmo dentro de uma prisão. Desde os 18 anos venho sofrendo neste mundo de mentiras. Hoje quero encontrar a verdadeira felicidade que só terei ao lado de Jesus. Tantas vezes Deus me falou, filha, vai por aqui que estou com você. Mas eu, surda, não dei ouvidos quando Deus falou comigo e vivo com o gosto amargo do arrependimento. Mas sei que Deus não abandona os seus filhos e ainda tenho chance de mudar de vida. É o que eu quero. Gostaria que escrevessem para o meu marido André Pereira da Silva, porque também se encontra preso. Há 10 anos que estou com ele e me arrependo de ter sido complacente com o erro dele ao invés de dizer não. Não tive sabedoria para ajudá-lo a não cair no mundo. Ele é afastado dos caminhos do Senhor. E hoje tenho buscado de Deus orientação para a restauração de nossas vidas. Desde 2004 ele vem entrando e saindo da cadeia e agora, para a glória de Deus, ele tomou a decisão de abandonar as coisas do mundo e se entregou a Deus. Eu participo dos cultos aqui, o meu marido participa lá onde ele está. Eu consigo ver uma mudança nele através das cartas que me manda. E tem uma grande diferença das outras cartas que ele já mandou. Se possível, eu gostaria de receber literatura e que também enviassem para o meu esposo, porque assim como muitos, precisamos de ajuda para o nosso fortalecimento na presença de Deus. Palavras e testemunhos que venham encher nossos corações de fé, nos ajudar a perseverar e não desanimar. Que Deus abençoe a todos vocês. Jusilene de Souza Carneiro, de Tupi Paulista, São Paulo.
Mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu.
Eu não sei se os ouvintes entendem o que representa que o pastor Mário e Natália viajam tanto pelo Brasil e o mundo para trazer informações da Bíblia. Estivemos em Brasília para decifrar, conforme eu já falei, o que o Planalto dos Céus tem a dizer para o governo do Brasil, para o povo brasileiro. Mas o que nós estamos procurando em diferentes lugares do mundo é estar mais entre o povo, estar com as pessoas. O que eu estou querendo hoje é saber o que o povo pensa, o que entende e o que sabe das coisas eternas. E foi muito interessante passar um dia em Blumenau e lhes falar agora aqui desde Blumenau o que acabo de viver entre o povo, entre os familiares, que são de diferentes religiões e de diferentes culturas, inclusive. Porque também nossos familiares se casaram com outras raças e descendências. E aí estão os filhos e os netos celebrando com o avô, com 80 anos, o seu aniversário. E é bonito ver os netos rodeando o seu avô e uma geração se formando. Esse é o nosso povo brasileiro. E eu gostaria de entender o povo brasileiro, argentino, paraguaio, se fosse possível. E por essa razão, estamos também, temos viajado para a África, Estados Unidos, para entender o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho global. O pastor Maurício me escreveu quando soube que estávamos na Turquia. Esse é o pastor Mário, que é um citizen of the world. Ele é um habitante da terra. Sim, eu gostaria de entender o povo da minha terra, o povo do mundo, para lhes falar daquilo que Nicodemos não entendia. Um homem da lei, um professor da lei, não sabia o que significava que Jesus lhe dizia: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E ele disse: mas eu vou voltar ao útero de minha mãe para depois nascer novamente? E Jesus disse: mas escuta, você é professor e mestre em Israel e não sabe dessas verdades? E estando na celebração do aniversário, terminado um breve momento de oração que o tio pediu, porque não havia pastor, não havia líder religioso, ele disse: pastor Mário, fale ao nosso povo, dirija uma palavra de oração, diga algo em nome de Jesus e começa essa celebração em nome de Jesus com oração. Foi um momento muito singular quando o tio, de 80 anos de idade, vem a mim e me solicita este momento divino no início da celebração dos seus 80 anos. Mas terminado esta breve celebração, veio uma senhora com o nome de Hildegard, mas eu também não sei dela, com 72 anos de idade, e disse: pastor Mário, eu tive um encontro com Jesus aos 11 anos de idade. Por que ela me falou isso espontaneamente? Após ouvir falar ao tio as palavras: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor fará, tio, quando agora você chegar mais perto da eternidade, do final, então será às vezes mais perigoso, será mais difícil, e você precisa saber que a sua vida foi entregue nas mãos do Senhor, e o Senhor fará tudo que é necessário para a sua vida eterna. Tio, agarre-se nessa promessa de Deus. E logo em seguida veio uma senhora e disse: eu me encontrei com Jesus aos 11 anos de idade. Precisava fazer a comida para 12 pessoas em nossa família. E cada criança chegava no turno. E naquela semana, aos 11 anos de idade, era o meu turno de fazer o almoço e deixar o arroz especialmente preparado, que era a comida preferida do pai, mas ele tinha um problema e o arroz precisava ser muito bem, bastante cozido, quase um mingau, para que ele não tivesse um problema de respiração na hora da refeição. De repente, o pai sentou à mesa, pôs a comida na boca e apagou. Não teve mais como respirar e caiu como morto. A menina, ela como menina, subiu a escadaria para o sótão e ajoelhou-se diante de Deus e disse: Senhor, agora serei culpada da morte de meu pai por ter feito a comida de forma não acertada como criança e serei culpada pelo resto da vida. E os outros diziam: você matou o pai com a comida que fez. Mas ela se ajoelhou diante de Deus e abriu sua mão e com o punho bateu em sua mão 3 vezes conforme as suas palavras e disse: Senhor, 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 não permita que meu pai venha falecer pela comida que eu lhe fiz. De repente ela ouviu o grito lá embaixo e ela pensou: agora ele faleceu. Mas ela desceu e o pai estava sentado à mesa e disse: filha, não foi sua comida. Me deu mal-estar e eu simplesmente apaguei. Mas Deus o levantou novamente pela oração da sua filha de 11 anos, que foi responsável para fazer os alimentos daquele dia Para as crianças, só quero dizer, o tempo das crianças do passado, dos vossos pais, foi muito diferente do vosso. Respeitem os vossos pais, que passaram por tempos muito difíceis. E então ela voltou a ajoelhar-se lá no sótão e então juntou as mãozinhas aos 11 anos de idade e agradeceu a Jesus que lhe encontrou. E ela disse, desde aquele dia, eu conheci Jesus como meu Salvador, como jovem que nasceu para a vida eterna. E celebramos o seu novo nascimento pela fé, através de uma experiência dada por Deus na panela da cozinha. Sim, estimados ouvintes, eu encontrei a ação do Espírito Santo através da panela da cozinha em Blumenau. Isso aconteceu há 61 anos atrás, mas o resultado desse novo nascimento eu vi com os meus olhos na fé desta irmã Hildegard, que desde aquele dia sabe quem é o Senhor, o seu pastor, e que o Senhor é o seu pastor e o seu redentor, e que a sua vida começou ali com a experiência na presença de Deus. Estimado ouvinte, eu quero apenas lhe fazer a pergunta desde Blumenau. Você já nasceu de novo pelo Espírito Santo? Não forçosamente precisa ser no banco de alguma igreja ou junto ao altar de alguma igreja. Pode ser ou pode ter sido em algum lugar junto à panela do seu fogão a lenha, ou fogão a gás, ou no caminhão, avião ou na agricultura. Você já nasceu de novo? Onde você nasceu? Quando você nasceu? Por que você ainda não nasceu de novo? Desejo que o povo de Santa Catarina que me ouve e aqueles que não me ouvem sejam tocados pelo Espírito Santo através da oração de todos os ouvintes ao redor do mundo que nos acompanham pela internet, que possam interceder pelo povo de Santa Catarina, de Blumenau, para que possam entender o novo nascimento. O cristianismo está murchando através da falta do conhecimento da vida eterna por um nascimento da fé que nasceu em sua própria alma. Você já teve uma experiência com Deus? Não espere que alguém tenha que morrer e você se sentir culpado. Não espere que a morte tenha que estender a mão para você, para que você finalmente acorde para estender a mão ao Senhor e dizer, Senhor, venha habitar em meu coração, venha a partir desse momento fazer a minha alma nascer pelo Espírito Santo. Se você não fez isso ainda, por que não o faz agora? Orando pelo povo de Santa Catarina, entregando a sua alma na África, ou no Chaco do Paraguai, na Argentina. Você quer nascer de novo pelo Espírito Santo porque ainda não teve essa experiência? Busque-a agora, em espírito e verdade. Diga, Senhor, eu preciso também ter a certeza da fé, da minha salvação, do meu nome inscrito no livro da vida. Eu preciso nascer de novo, Senhor. Aceite-me agora, inscreva meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu quero viver mais intimamente contigo, Senhor. Isso no presídio, na rua, na cidade, no campo, no ar, no mar. Ali onde você se volta para Deus em espírito e verdade, ali você pode nascer de novo, como esta jovem nasceu de novo há mais de 60 anos, junto à mesa, quando seu pai caiu como morto, mas levantou-se por sua oração, e ela pode servir a Deus durante toda a sua vida, porque teve um encontro com Deus. Nasceu de novo, ela foi inscrita no livro da vida, e sua alma renasceu para uma vida com Deus. Você tem esta vida com Deus? Se não a tem, procure-a agora mesmo.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.